Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí no aconchego do seu lar, ou não, depende de onde você estiver nesse momento, mas estamos aqui mais uma vez com o programa Sons do Brasil no ar, trazendo para você aquele bate-papo semanal, muita música bacana, convidados especiais e tudo mais, o que o Sons do Brasil consegue reunir aqui no nosso caldeirão. Mais uma vez estamos gravando online, respeitando o distanciamento social devido a essa pandemia que estamos ainda vivendo, né? Cada dia que passa a gente vê aí muita coisa acontecendo, somos solidários com todas as pessoas que perderam entes, parentes, próximos, amigos, mas estamos também muito confiantes que em breve tudo voltará ao normal, a vacina a cada dia que passa avança, a passos lentos, mas avança, e nós estamos aqui com o nosso Sons do Brasil, sempre tentando trazer um pouco de alegria. A música sempre é bom a gente ouvir, não é? Sempre é uma boa companheira nesses momentos. Para a gente não perder muito tempo, já vou dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. A artista convidada de hoje, temos aqui a cantora e compositora, fonoaudióloga em breve. Quero dar as boas-vindas a Manu Santos. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou totalmente ao contrário. Bom dia, boa tarde, boa noite, Serginho, também para todos. É um prazer estar aqui participando desse programa maravilhoso. Muito obrigada pelo convite.
A gente é que agradece, Manu. Muito obrigado mesmo você ter aberto um espacinho na agenda e encaixar os Sons do Brasil aí para a gente poder bater esse papo, contar um pouco de história e trazer o trabalho da Manu Santos aqui, que é muito bom e vocês vão curtir hoje aí, tá bom? Assim como também quero dar as boas-vindas a aquele profissional que a gente sempre traz aqui para ajudar a gente a mexer essa nossa sopa do Caldeirão Sons do Brasil. Temos hoje aqui o jornalista, que também é companheiro da Rádio USP lá, Gustavo Xavier. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Obrigado, Serginho. Bom dia, boa tarde, boa noite também para o Serginho, para a Manu, para todos os ouvintes, que a gente possa ter aí uma boa conversa, um bom papo nesse programa de hoje.
Eu que agradeço mesmo, Gustavo, você também está junto com a gente aqui. Gustavo, que tem uma função muito importante dentro da Rádio USP, e durante o programa vocês vão entender o porquê aqui. Mas vamos entrar no papo logo aí, que a gente destrincha tudo isso. Manu Santos, faz o seguinte, para a gente começar, apresenta pra gente a Manu Santos com as suas palavras aí, para que a gente possa, a partir daí, caminhar no assunto.
Ah, Manu Santos, ela é cantora, compositora, é mãe, é filha, é estabanada, mas principalmente é apaixonada por música, é apaixonada por interpretar a música, que eu gosto de dar alma ao personagem da música. Eu gosto de contar a história da música. Eu falo que eu sou cantora, mas eu gosto mais de ser chamada de intérprete, entende? Porque eu acho que a essência tá ali. A parte cênica faz parte da canção. Você mostrar cada detalhe de cada palavra daquela música, o que ele quis dizer com aquilo, ironicamente, se não foi ironia, o que ele quis dizer com aquilo, se é triste, se é feliz, porque, né? Então eu gosto disso, eu gosto de brincar com a música, assim, né? No bom sentido da palavra. O mais gostoso para mim é isso, é interpretar.
E é interessante o release da Manu, a primeira frase já começa bem assim, ó: Manu Santos tem o pé no samba, mas ela não se prende a rótulos. É bem isso mesmo, né, Manu?
É isso.
A gente fala isso porque lá em 2007, voltando lá atrás, a Manu ganhou o Festival da Mostra de Talentos do Carioca da Gema, que é uma casa tradicional de samba do Rio de Janeiro, interpretando samba. E a partir daí, todo mundo falou: ah, olha, uma nova cantora de samba. Mas com o passar do tempo, a Manu foi mostrando que não é bem isso. Quer dizer, ela é uma grande cantora de música brasileira, independente de estilo.
Na verdade, Serginho, eu lembro que o Israel era técnico de som da casa do Carioca da Gema. E eu lembro que quando eu fui participar desse festival, eu era a estranha na Lapa. Por quê? Porque eu fui pra lá, gente, eu juro que eu fui pra lá, assim, sem saber mesmo, tá? Eu fui na inocência mesmo. Eu fui com dois violões e duas percussões. Ou seja, eu era a estranha na Lapa, né? Todo mundo tava indo lá com violão de sete cordas, pandeiro, surdo, todo mundo preparado para a roda de samba. E eu, não. Eu tava preparada pra guerra, né? Brincadeira. eu estava, na verdade, tentando fazer o meu som, curtir, aquilo que eu falei, eu gosto de curtir. E quando eu entrei, quando eu vi aquilo, eu falei assim, já era, perdi, acabou pra mim aqui. Fim de linha. Mas não, foi bem legal. E eu lembro que nesse dia que eu participei desse festival, era o dia que saiu o resultado. Então, assim, eu acabei de cantar, desci do palco, a Ana Costa estava ali, né? E eu sou mega fã da Ana Costa. Eu olhei pra Ana e a Ana falou assim, você tá indo pra onde? Eu falei, tô indo pra casa. Minha mãe tava ali me esperando pra gente poder ir pra casa, né? A família mora no bairro Jabu, né? Família toda ali, né? Assistindo. Vambora! Não, você tem que ficar porque vai sair agora o resultado. E o César Tartaglia também tava lá, que é o jornalista do Globo, né? Ele falou, não, o resultado vai sair agora. E eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, minha Nossa Senhora, agora vai, né? E saiu o resultado. Quando saiu a Manu Santos vencedora junto com a Aline Calista, eu falei, pronto, o que que eu vou fazer agora, né? Eu falei, eu preciso de um repertório. Aí eu comecei a ficar nervosa, muito nervosa, porque assim, eu fazia shows, mas eu fazia shows na lona de Bangu, fazia shows aqui pra Zona Oeste, né? E o nome do show que eu fazia se chamava Aquarela Musical. O Aquarela Musical, ele vinha de músicas de serestas, passava por samba, claro, óbvio, mas ia do samba, num piscar dos olhos já tava no frevo, que pulava pro baião, e a gente ia seguindo, então assim, era uma festa, né? Então quando eu fui para Carioca da Gema, eu lembro que eu fui apresentar meu trabalho, gente, eu fui apresentar o CD demo, de demonstração, tinha Fito Paez gravado, ou seja, nada a ver, né? Como assim a garota vem cantar samba aqui e vai cantar Fito Paez? Como é que é isso? Mas eu fui mostrar o meu trabalho, eu tava acreditando ali, não, vamos lá, vamos lá. Mas deu super certo, Moacir Luiz estava lá, fui super bem recebida, sou super fã do Moacir, ganhei uma música linda dele, que entrou pro meu primeiro disco, eu recebi a primeira canção do Moacir, foi lindo, presente.
Vamos fazer o seguinte, Manu, já apresentamos a Manu verbalmente, vamos começar a apresentá-la musicalmente. O que que a gente tem preparado aí para tocar para os ouvintes?
Ah, olha, eu falei do Nossa Alegria, falei da música do Moacir, porém eu quero apresentar uma música do disco que eu gravei, Manu Santos visitando Magno Melo, que é um compositor brasiliense, que eu sou apaixonado pelo Magno, ele é um grande poeta, maravilhoso, eu sempre fui fã do Magno, conheci na época do MySpace, olha só, fui longe, né, sou velha pra caramba. E eu falava sempre pra ele assim, eu quero gravar a sua música chamada Gasolina. E eu quero começar com essa canção, Gasolina, de Magno Melo e Pedro Moraes.
Vamos nessa então, Manu Santos e a música Gasolina. Encerrando essa primeira parte do nosso primeiro bloco, a gente volta daqui a pouco trazendo o Gustavo pro papo. Vamos nessa e já voltamos.
Gasolina e o motor vai rodar. Segura a saia pro vento não levantar. E bota a lenha na fogueira pro feijão cozinhar. No micro-ondas põe pipoca pra estourar. Cana de açúcar, biodiesel, vem de boi te puxar. Porque a máquina não para de lucrar. É de mamona, é de peroba, óleo de tudo que há. Mas falta pouco pro petróleo acabar. O óleo diesel ainda tem. Lobo, guará, tupinambá tinham também. Água de rio ainda tem. A pina é micoleão tinham também. Vitamina pra tentar segurar a mão do tempo que não para de surrar. É um gigante catavento, a energia gira, a mesma força que provém da luz solar. Vião a jato, automóvel vão de lá para cá, até o inverno tá mudando de lugar. É ir a pé, sete quedas pra nação funcionar. Toma essa enxada que é pra mod capinar. O óleo diz ainda tem. Lobo, guará, tupinambá tinham também. Água de rio ainda tem. A pina é micoleão tinham também. O alumínio ainda tem. Coisa de um de 10 mil, coisa de quem? E se faltar vai ficar sem. Não adianta nem rezar dizer amém. O mundo gira, a terra frita. Não saca tiro enquanto deixa incendiar. Já tá na mira, a marca cita. Para meter no tanque e ver o que que dá. Vitamina pra tentar segurar a mão do tempo que não para de surrar. É um gigante faz cada vento a energia girar. A mesma força que provém da luz solar. Avião a jato, automóvel vão de lá para cá. Até o inverno tá mudando de lugar. É ir a pé, sete quedas pra nação funcionar. Começa a enxada que é pra molde capinar. O óleo diesel ainda tem. Lobo, guará, tupinambá tinham também. Água de rio ainda tem. A pinaia, mico, leão tinham também. O alumínio ainda tem. Coisa de um, de dez, de mil, coisa de quem. E se faltar, vai ficar sem. Não adianta nem rezar, dizer amém. O mundo gira, a terra frita. Nossa catira enquanto deixa incendiar. Já tá na mira, a marca cita. Para meter no tanque e ver o que dá. O mundo gira, a terra frita. Nossa catira enquanto deixa incendiar. Já tá na mira, a marca cita. Para meter no tanque e ver o que dá. O mundo gira.
Estamos de volta depois de Gasolina com Mano Santos e eu quero trazer já Gustavo Xavier para o papo aqui. Gustavo, já vou até pegar a deixa que eu falei na apresentação aqui da importância do seu trabalho dentro da Rádio USP. Hoje o Gustavo ele trabalha dentro da coordenação da programação da Rádio USP, não é isso, Gustavo?
Isso, Serginho. Exatamente isso. Então, a gente, quando eu digo a gente, não é a pessoa que fala em terceira pessoa, não. É porque realmente eu faço parte de uma equipe, né? Então, a gente tem esse trabalho, né? De olhar para a programação, perceber como é que o conjunto da grade está em maior ou menor consonância com o papel da Rádio USP, com aquilo que a gente tem refletido, né? Ao longo dos anos, com discussões envolvendo várias pessoas, entende que é o papel, que é a função social da Rádio USP. E a programação inclui tudo, né? Inclui não apenas programas, vamos dizer, no sentido mais clássico, né? O programa de uma hora, de meia hora, mas também as inserções menores, os boletins e a programação musical, né? A programação musical também é conteúdo da rádio, então envolve todo esse conjunto de elementos que compõem a grade.
Inclusive, a Rádio USP está passando por uma transformação em termos de programação até. Desde 2019 vem se mudando, vem se dando uma nova plástica, como se chama na linguagem radiofônica, né? E vocês estão trazendo bem isso. Em algum momento a Rádio USP ela foi só MPB, em algum momento ela tocou alguma coisa de músicas internacionais. E hoje vocês estão muito focados novamente, e eu acho muito interessante isso, na questão da música brasileira. Independente da época, independente do estilo. Vocês têm um programa que eu acho maravilhoso de manhã, eu não sei o horário exatamente, mas é logo ali ao amanhecer, onde a gente ouve músicas de 1940, 1950, sabe, aquelas gravações. E eu acho legal isso, porque é interessante esse resgate da história musical, porque hoje é tudo muito rápido, né? Tocou, daqui 3 meses você já não ouve mais, porque já tem coisa nova, e vai se perdendo no tempo, e eu acho interessantíssima essa coisa do resgate da música em todas as suas épocas, porque a música é uma pedra preciosa que você descobre ela e ela tá ali, eternizada, entendeu? Vai embora e é sempre bom estar resgatando isso. E a USP está preservando e trabalhando muito em cima disso, né?
É, você tocou num ponto, assim, fundamental para a gente, Serginho, que é realmente difícil a gente definir, né, as características de um conjunto tão grande, né, de programas, música. Mas, assim, acho que o que a gente poderia dizer da Rádio USP é a pluralidade. Acho que o nosso papel hoje tem sido muito de tentar alcançar, na medida do possível, a pluralidade do que a gente tem no Brasil, tanto de assuntos, né, como de abordagens possíveis, né, as coisas podem ser abordadas de diferentes maneiras. E no caso da música, a pluralidade envolve isso, a gente percorrer épocas diferentes, a gente percorrer gêneros musicais, estilos, ritmos musicais, os mais diversos, a gente percorrer regiões também, todas as regiões, no caso, né, da programação musical, que a gente toca música do Brasil, a gente tenta percorrer, esse é o objetivo, todas as regiões, todos os lugares, estados do Brasil. E também a pluralidade se expressa, no caso da nossa programação, também nas formas diferentes de registro musical. A gente tem o registro musical de estúdio, né, gravado, com todos os elementos da fonografia e tudo mais, mas a gente também tem os registros, isso também é muito importante a gente entender como música, que as pessoas precisam ter acesso àquela captação local, comunitária, às vezes até etnográfica, que a gente pode dizer assim, de, sei lá, um pesquisador, alguém que recolheu essas músicas de diferentes formas, a gente tem chamado músicas de tradição oral, que são essas músicas que normalmente não têm autoria, que são muito antigas, elas se desenvolveram em comunidades, assim, em tempos imemoriais, e elas vão sendo passadas de geração em geração, e é claro, a gente não tem muitas vezes um registro convencional disso, assim, de estúdio e tudo mais, mas também é um tipo de registro musical, ou seja, é isso, você falou muito bem, no caso do programa que você se referiu, é o Memória Musical, que antes ele estava circunscrito a uma faixa da programação, estava dentro do programa, de manhãzinha, bem cedinho, ali madrugando, Mas hoje a gente já coloca essas músicas de diferentes épocas na grade musical inteira, em todos os horários do dia, embora continue com um programa específico para isso, que é o Memória Musical, lá cedinho.
E uma coisa que eu acho interessantíssimo na USP é exatamente essa facilidade, vamos dizer assim, que vocês têm em surpreender a gente. Você está escutando a programação, daqui a pouco você está ouvindo um Gilberto Gil, daqui a pouco você escuta uma Manu Santos, que podemos dizer que é dessa nova geração da música, e daqui a pouco entra um Francisco Alves, entendeu? E a todo momento você vai dando aquele choque, mas um choque positivo, entendeu? Que é aí onde a gente vai vendo a riqueza que a música brasileira tem, independente das épocas, né? Então a USP, ela tá aberta mesmo, desde esses grandes clássicos de outrora, até as músicas mais novas que estão sendo lançadas hoje, por uma nova safra muito bacana de artistas que a música brasileira vem tendo aí também. E o Sons Brasil se encaixou muito bem dentro disso, que é bem a nossa proposta. Então, a gente se sente muito à vontade de trazer e de tocar tudo que a gente toca dentro da programação da USP, exatamente por essa diversidade que vocês proporcionam pra gente na programação lá.
Você tem toda a razão. Eu até pegaria emprestado a expressão de um dos nossos amigos, produtores, grande pesquisador musical que faleceu ano passado, Zuzá Homem de Melo, que a gente continua reprisando os programas, a gente mantém na grade o playlist do Zuzá. Mas só pegando emprestado uma expressão dele, que diz muito disso que você falou, da surpresa, do choque, Eu lembro que uma vez, conversando com ele lá na rádio, fui justamente falar com ele, pô, que legal, Zuzá, essa coisa, tá tocando uma pianista ali, muito próxima da música erudita, em seguida vem uma música dos anos 30, depois uma música contemporânea, mas era isso, essa mistura, E aí ele, aquele jeitão dele, até falou, não, mas é isso mesmo, é assim que tem que ser, Nas palavras dele, falou assim, é isso que eu quero, assim, que o ouvinte, quando esteja ouvindo o programa, ele ouve uma música, daqui a pouco toca uma música completamente diferente, leva aquele chute no traseiro, No melhor dos sentidos, assim, De surpreender, realmente ter esse frescor, É aquela coisa mesmo de ouvir rádio, se torna não só aquela atividade de fundo que você deixa o rádio, deixa o celular ligado e vai ouvindo. Tem hora que você tem que prestar atenção, porque te surpreende. Então é legal isso, O rádio voltar a ser uma experiência mesmo, Não ser só uma coisa de fundo, não, ser uma experiência vivida. E aí precisa ter essa força, esse choque, no melhor dos sentidos.
Muito legal isso, Gustavo. É bem o que a gente sente mesmo com relação a quando estamos ouvindo a USP. Vou fazer o seguinte, nós temos aqui no Sons Brasil o momento pitaco do convidado e eu vou dar o start nesse pitaco aí. Vou mandar o pitaco Sons do Brasil hoje aqui, tá? Então eu vou pitaquear nesse momento. Nós estamos trazendo aqui uma música que é um lançamento exclusivo a partir de hoje, tá aí no mercado, é só vocês procurarem nas plataformas, que é a música nova do Chico Chico. Pra quem conhece o Chico Chico, é um novo nome, como eu falei, das novas promessas da música brasileira, Chico Chico, que é o filho da nossa querida Cássia Eller, e ele tá lançando Quando a Sorte. E nós vamos tocar aqui em primeira mão como lançamento e como pitaco Sons do Brasil também. Quando a Sorte, Chico Chico, e a gente volta pro segundo bloco pra gente continuar o papo.
Meu amigo, não se preocupe comigo, ainda vejo um abrigo na tua compreensão. Se de vez em vez eu me arrisco e corro perigo, mesmo saindo ferido, ainda creio estar são. Sempre soubemos do risco, um passo à beira do abismo. estamos vivos. E quando a sorte nos faltar e o cansaço se abater, serei a luz que vai guiar. Véu que revela o amanhecer. Meu amigo, não se preocupe comigo. Ainda vejo um abrigo na tua compreensão. E se de vez em vez eu me arrisco, eu corro perigo. Mesmo saindo ferido, ainda creio estar são. Sempre soubemos do risco, um passo à beira do abismo. Estamos vivos, e quando a sorte nos faltar e o cansaço se abater, serei a luz que vai guiar. Véu que revela o amanhecer. Quando a sorte nos faltar e o cansaço se abater, serei a luz que vai guiar. Véu que revela o amanhecer. A sorte nos faltar e o cansaço se abater, serei a luz que vai guiar. Véu que revela o amanhecer. E quando a sorte nos faltar e o cansaço se abater, serei a luz que vai guiar. Véu que revela o amanhecer.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Compromisso, eu respeito sim, mas não brinque com isso, pois quem ama demais demora a perceber que já dançou, que o castelo desmoronou e a fonte secou. Posso até dizer que assim não vivo, e é só porque me falta outro sentido, mas ainda haverá meu coração batendo por alguém que só me quer bem, o seu por ninguém saber. Não há, se na vida não há sentimento, veja como são as pessoas sem coração. Fingem que é alegria, o que é lamento. Você vai chorar quando perceber que gastou sua vida atrás de um pequeno poder, que foi só vaidade, a chama da sua verdade. Mas não restará nem coragem pra se arrepender. Se você não quer mais compromisso, eu respeito sim, mas não brinque com isso, pois quem ama demais demora a perceber que já dançou, que o castelo desmoronou e a fonte secou. Posso até dizer que assim não vivo, e é só porque me me falta outro sentido, mas ainda haverá meu coração batendo por alguém que só me quer bem e o seu por ninguém. Saber não há, se na vida não há sentimento. Veja como são as pessoas sem coração, fingem que é alegria o que é lamento. Você vai chorar quando perceber que gastou sua vida atrás de um pequeno poder, que foi só vaidade a chama da sua verdade. Mas não restará nem coragem pra se arrepender. Você vai chorar quando perceber que gastou sua vida atrás de um pequeno poder, que foi só vaidade a chama da sua verdade. Mas não restará nem coragem pra se arrepender. Mas não restará nem coragem pra se arrepender. Mas não restará nem coragem pra se arrepender.
Voltando agora no nosso segundo bloco, vocês acabaram de ouvir Não Brinque Com Isso, com Manu Santos. Manu, e essa daí? Faz parte do mesmo pacote do Magno Melo, não é isso?
Exatamente. Esse disco todinho, nós gravamos ele ao vivo, num estúdio lá no Meier, né? Éramos eu, Tuca Alves, Giló, Lu e Coimbra, todos ao vivo, né? Separados, porém... ao vivo, foi muito legal. Nós passamos, assim, uns 3 dias gravando esse disco. Primeiro nós gravamos uma base, violão e voz, só para ter uma ideia do que seria, né? E depois sentamos e enfim, Magno veio de Brasília pro Rio de Janeiro, né? Nossa, olha, foram dias, assim, bem interessantes para mim. Foi a primeira vez que eu pude gravar algo, assim, ao vivo, né? Ao vivaço mesmo, a gente não mexeu em nada depois. Foi uma experiência muito legal.
E o que eu queria ver contigo, pegando um pouquinho ainda aquele assunto do primeiro bloco, sobre a amostra que você ganhou no Carioca da Gema, isso te proporcionou uma coisa bastante interessante, que foi um convite para um projeto que foi o Pangea Day, patrocinado por uma marca de eletrônicos. E com isso, fez com que o seu trabalho viajasse o mundo afora, em mais de 180 países. Dá uma pincelada pra gente nesse projeto maluco.
Foi um projeto super doido mesmo. Tive a oportunidade de conhecer o Gilberto Gil nesse dia. Na época, ele era ministro da Cultura. Nossa, coisa louca, né? Passei por ele e fiquei assim, ai, Gilberto Gil. Porque, afinal de contas, você pode ser cantor, mas você também é o quê? Fã, né? Eu sou super fã. Eu sou aquela fã maluca, entendeu? Então, passo o cantor na minha frente, eu tô aqui, ah! Mas eu ficava babando. Posso tirar uma foto? Ele pode, super educado, tirei foto com ele. E teve um barato, assim, teve uma hora que um dos produtores, o nome dele era Meu Bom, e o produtor do Meu Bom virou e falou assim, Manu, você tem 20 segundos pra cantar Feira de Mangaio. Eu falei, como é que é? Ele, 20 segundos pra cantar Feira de Mangaio pra passar pra 180 países. Agora, já. Aí eu, rumo de rodeio de galera. Brincadeira, não foi assim tão rápido, mas foi rápido realmente. Mas nós fizemos uma apresentação bem anterior, claro, de uma hora, que passamos para 180 países. Mas foi uma experiência bem bacana também. Rendeu revista Caras. Depois disso, eu fui convidada para o lançamento de um carro lá em Angra dos Reis. A abertura do show era com o monobloco. Fui convidada a participar desse mesmo projeto. Só que era um projeto super legal, porque eles dividiram em estados. E eu pertencia ao estado de Minas. Então, no Rio de Janeiro, quem representava? Carlinhos Jesus, né, sambando lá com a galera, né? E eu virei mineira. Olha que legal. De sambista fui pra Minas, sacou? Clube da Esquina. Virei mineira, sinistra. Adoro o Clube da Esquina. Muitas canções. E logo depois teve o Monobloco. Outros artistas foram pra lá. Foi muito bacana, assim. Então, do Carioca da Gema foi o Pangea Day. Do Pangea Day eu fui pra esse lançamento desse carro. Desse lançamento desse carro, eu já pude começar a construir o meu sonho, que foi gravar o primeiro disco, Nossa Alegria.
Interessante você tocar nisso, que era um assunto que eu ia falar. Nós estamos apresentando aqui já duas músicas do álbum que você gravou, que é o Manu Santos Visita Magno Melo, certo? Mas antes dele teve o Nossa Alegria, que é o seu primeiro álbum, é o álbum que você debutou como um produto fechado. E fora esses dois aí, tem mais algum álbum que você gravou durante a carreira?
Eu tenho um single que eu lancei em 2019, chamado Súplica de Amor, que é uma canção minha, de minha autoria, com o Natanael Serafim. Nós gravamos em 2019, foi uma canção que ele escreveu a letra da música e ele me mandou de madrugada, falou assim, Manu, vê o que você acha. Só que comigo não funciona assim, né? Eu tenho uns negócios comigo que é meio esquisito, sabe? Aquelas coisas que todo mundo fala assim, ah, vê um negócio e baixa. Mas realmente, gente, vê um negócio e baixa. Ou às vezes eu sou meio praticamente acordada. Acorda e escreve um negócio aqui. Mas é verdade, é meio esquisito, mas é basicamente assim que acontece comigo. E nesse dia que ele me mandou a letra, fiquei olhando pra letra, mas a melodia veio na hora. E o mais interessante, assim, que enquanto ela vinha, eu lembrava do meu avô e eu lembrava do meu pai. E a melodia, ela é antiga. E quando eu levei pro Tuca Alves, que é o meu produtor musical, falei, Tuca, você que me entende, você entende a minha língua, vê aí o que que rola, vê se dá certo esse trem. E aí ele falou, Manu, olha, tá lindo, realmente é um samba canção antigo, porém dá pra modernizar isso aí. Então eu vou modernizar. De fato, foi isso que a gente fez. Gravei. A primeira pessoa que escutou foi o João Roberto Kelly, que é um grandíssimo amigo meu. E eu falei, Kelly, escuta essa música, vê o que você acha. Aí quando ele começou a escutar, meu amor, meu bem, minha linda, minha flor, quando você vem me buscar. Ele ficou, Manu, meu Deus, mas isso é aquelas músicas bem antigas, gostosas de se ouvir. Ele é um samba canção, mas ele tá moderno, né? Com os acordes modernos. Aí começou a falar dos acordes, ele se empolga, né? Mas a ideia era essa mesmo. Ela lembrar a questão do antigo, porém o moderno. Porque eu sou, né, da Jovem Guarda aqui.
Manu, vamos mandar mais um som pra galera aí? O que que a gente tem preparado aí?
O que eu vou apresentar pra vocês é Canção Pra Voar.
Vamos lá então, Canção Para Voar com Manu Santos. E já voltamos aqui pra continuar o papo.
Vem, vamos atravessar o mundo num balão pra descansar os pés de tanto chão. Estamos aprendendo a voar, enfim. Não, não que tenhamos de esquecer nosso lugar, mas reconectar a lógica ao céu, se é que ainda existe um céu no avesso da razão. Sim, preciso aprender o que há em mim. Precisas descobrir o que é a dor, a dor que acende faz subir nosso balão de sonhos e de amor. Sei que tudo um dia há de se perder, e quando a fantasia envelhecer, façamos a vontade do que está em nós. São tantos caminhos apontados para o chão, mas outros tantos arrumar para esse azul. Estamos soltos pelo céu, estamos presos num porão. Se o amor pudesse enfim desencantar a lógica que insiste em não poder que a noite faça nos pousar.
Depois de Canção para Voar com Mano Santos, estamos de volta aqui para darmos sequência nos Sons do Brasil, capítulo 319 hoje. E, Gustavo, falou aí dessa questão da programação, como é que vocês estão fazendo lá, mas uma coisa que eu queria até bater aqui, como a gente falou, tem muita coisa nova acontecendo dentro da música brasileira e vocês estão abertos a estar recebendo esse material dessa galera nova. Vamos supor, a Manu está aí, eu sei que ela está com um projeto novo sendo preparado. A hora que estiver pronto, ela pode mandar para vocês lá, que essas músicas são muito bem-vindas para a programação também, né?
Pode mandar pra gente, que é mais do que bem-vindo. Como eu disse, a gente toca de todas as épocas, né? Então a gente vai dos mais antigos registros fonográficos que a gente tem, né, aqui no Brasil, até o lançamento que acabou de sair mesmo. Então tem mais a que mandar mesmo pra gente receber lá. É isso, a gente toca de todos os tipos de sonoridade, inclusive, né? É isso. Mande sim, e vai ser um prazer a gente receber o material.
Legal. Depois, no final, a gente manda aí como é que o pessoal faz para enviar isso para vocês. Mas eu queria pegar um pouco agora do lado do profissional Gustavo também. Gustavo, como eu te apresentei aqui, você é jornalista, mas também é formado em ciências sociais e mestrado em psicologia social. Porém, o seu trabalho sempre foi muito focado dentro dessa coisa da comunicação mesmo, do lado do jornalismo ali. Acredito que os outros dois, eles vêm para te dar esse suporte. Quando você olha para aquilo, acredito que o psicólogo social e o cientista social, ele bate o olho de uma forma diferente com relação a tudo isso, mesmo falando em artes. Mas você teve outros projetos antes de trabalhar na USP também, você trabalhou em outras TVs, foi na TV Univesp, trabalhou na TV Cultura e também na TV USP. Mas uma coisa que eu acho interessante foi um projeto que você fez, uma série na Univesp, pelo nome aqui me chamou muita atenção, acredito que tenha sido interessantíssimo, que foi a série Guitarríssimo, que vocês produziram lá. Dá uma pincelada nesse trabalho, de onde surgiu essa ideia, como é que foi fazer isso?
Então, o Guitarríssimo, ele, antes de ser um programa televisivo, ele era uma série, uma programação cultural do Instituto Miguel de Cervantes, que é um instituto, né, ligado à cultura dos países de língua espanhola, cursos importantes. E eles faziam o quê, então? Apresentações de violonistas, né? Então, violonistas ibero-americanos, inclusive brasileiros. E aí, quando eu estava justamente trabalhando na Univesp TV e TV Cultura, era tudo ao mesmo tempo, era a Fundação Padre Anchieta, né, que eu trabalhava, porque a gente fazia um programa que ia na TV digital para a Univesp TV e ia para a TV Cultura. Então, o Guitarríssimo, a gente passou a gravar essas apresentações. A gente gravava também as masterclasses, porque os violonistas, eles davam uma masterclass sempre um dia antes ou depois da apresentação para estudantes de música, de violão. Então a gente gravava masterclass, a gente gravava apresentação e fazíamos entrevista, né, com os músicos, enfim, para discutir não só as questões ligadas à música diretamente, mas também a toda a cultura, né? A música, ela, no final das contas, ela é fruto de uma cultura, né? Então quando você traz músicos que estão tocando, compositores cubanos, tem toda uma cultura ali de Cuba, se é espanhol, se é chileno, enfim. Então era muito interessante, né? Porque no final das contas era um programa sobre música e cultura a partir do violão ibero-americano.
Nós falamos que você trabalha na programação da USP, mas você também ali dentro também produz alguns programas ali, não é? Que fica sobre a sua responsabilidade, fica sobre a sua batuta, citando USP Especiais. É um programa que já está há bastante tempo na grade da USP, que se eu lembro bem. De repente vocês pegam um tema e vocês discorrem durante aquele programa inteiro músicas que são ligadas àquele tema e também falando um pouco a respeito do tema que vocês estão tocando. E essa produção hoje está sob sua responsabilidade, é isso?
Olha, aí você falou da coisa, acho que eu sou mais apaixonado na Rádio USP. Fazer USP especiais. Eu comecei, na verdade, antes de fazer os especiais, uma produção mais ligada a programa, que tem a ver com música, eu comecei fazendo o Por Dentro da Música, que continua indo também, acabei de fazer um roteiro hoje. Mas o USP especiais é um programa apaixonante, porque é justamente isso, a gente traz temas da cultura, não precisam ser necessariamente musicais, a gente já fez programas sobre cinema, sobre teatro, enfim. A grande questão é que a gente trata de temas culturais a partir dos sons deles. Podem ser músicas, né, ou não, mas a maioria dos programas são de música, de fato, até pela característica, né, por ser um programa de áudio sonoro, de rádio, acaba sendo a maioria dos programas de música. Mas é apaixonante, porque é isso, a gente fica mergulhado, pesquisando temas, algum tema específico. O tema pode ser um artista, mas pode ser um movimento musical, pode ser uma certa motivação que percorre a história da música brasileira, por exemplo, músicas de conteúdo político. Então, observar como isso vai se dando ao longo da história. Ih, tô dando só um exemplo. Mas é isso, é muito legal, porque a gente mergulha num assunto e desenvolve ele e tenta trazer pro ouvinte de uma maneira acessível, diversificada. É muito gostoso.
Eu acho que o grande barato de tudo isso, tanto de você trabalhar dentro dessa parte da programação de uma rádio, até um projeto como esse, tudo isso, como você até citou aí, é muito fruto de pesquisa, né? Tanto para a programação da rádio, como para tudo isso, é muita pesquisa, tem que fuçar, e isso é legal porque você começa a conhecer muita coisa que normalmente você não entraria a fundo, e ali você entra em cada assunto ali, que acaba te dando um conhecimento muito além daquilo que normalmente se teria.
A pesquisa, acho que é a parte fundamental da Rádio USP, Serginho, porque é justamente, né, essas discussões que a gente tem feito ao longo dos últimos anos para tentar entender melhor qual é o papel da Rádio USP, justamente, né, aquilo que eu tinha falado no início do programa, de que a pluralidade é uma das nossas principais missões, a gente dá conta de uma certa pluralidade cultural, de abordagens, de formas, de conteúdos, no jornalismo, na música, em tudo que a gente coloca na grade da programação. E como é que a gente dá conta dessa pluralidade contando só com os nossos repertórios pessoais que a gente já traz? Não tem como, né? A gente tem limitações, como uma rádio do campo público, educativa, a gente não pode se bastar no nosso repertório pessoal. Então, a pesquisa é aquilo que nos possibilita realmente exercer a pluralidade para além dos nossos repertórios pessoais, dos nossos gostos pessoais, né? Como uma rádio do campo público, a gente tem que realmente fazer esse esforço enorme de transcender mesmo o nosso âmbito individual. A gente não está lá somente como Gustavo, como João, como José, né? A gente está lá, de certa forma, como representantes, né, de um serviço público. Então, a pesquisa é o pilar do que a gente faz lá para que a gente justamente consiga dar esse passo para além de nós mesmos, né?
Usando esse papo pesquisa aqui, eu acho que vem coisa interessante aí. Eu vou te convidar, então, para você pitaquear no Sons do Brasil agora, cara. O que, que essa pesquisa toda preparou para nós aí?
Já que é pitaco, aí entra um pouco do âmbito pessoal também, né? Não, eu trouxe o Matheus Aleluia, que é um músico que... Ele não é jovem, é um senhor que já tem quase 80 anos, mas eu acredito que ele traz novidade, acho que para muitos ouvintes que podem não conhecer, enfim, não terem entrado em contato. E o Matheus Aleluia, o último trabalho dele foi o Olorum, mas eu tô trazendo uma música do disco anterior, que é o Fogueira Doce, simplesmente porque é uma coisa espantosa, que assim me pegou e eu não consigo mais desapegar desse disco. Sabe o que lembra o Fogueira Doce? Lembra esse sentido originário da música, a música como um contato com o sagrado, um contato com o mistério, com uma certa sensação de transcendência, que é um dos sentidos mais antigos, né, da gente organizar sons como humanidade. Eu acho que tudo isso está presente nesse disco do Matheus Aleluia. Aquela voz de trovão, ao mesmo tempo um trovão delicado, né? Se alguém quer saber como é um trovão delicado, ouça o Matheus Aleluia. É isso, então eu trago aí o Fogueira Doce.
Vamos lá então, pitaco do Gustavo Xavier aqui nos Sons do Brasil, Fogueira Doce com Mestre Matheus Aleluia. Ouçam aí que é coisa boa e a gente volta pro terceiro bloco.
fogueira doce, sol madrugando, é luando e basta, beleza divinal, aí, maravilha, é o sol se pondo, é luando e basta, beleza sem igual. É nesse Shangri-La dourado que sonho já de outras vidas. Sereia neste mar de sonhos, bailando em ritos coloridos. Luanda mistério, resgatou-me a vida. Só quando eu vim pra esse mundo eu mostrei minha cara sem marcar bobeira. Cantei o meu canto e fiquei por cá, yeah. Coisa castiça, coisa tão bonita, coisa tão faceira. Cantei o meu canto e vi Luanda. De outras terras, tratando das minhas feridas, trazidas de uma vida aflita, meus traumas Freud não explica. Eu encontrei a rosa e me tornei roseiro. Só quando eu vim pra esse mundo eu mostrei minha cara sem marcar bobeira. Cantei o meu canto e fiquei por cá, yeah. Coisa castiça, coisa tão bonita, coisa tão faceira. Cantei o meu canto e vi Luanda. Quando eu vim pra esse mundo eu mostrei minha cara sem marcar bobeira. Cantei o meu canto e fiquei por cá, yeah. Coisa castiça, coisa tão bonita, coisa tão faceira. Cantei o meu canto e vi Luanda. Fogueira doce, sol madrugando, é luando e basta, beleza divinal, aí, maravilha, é o sol se pondo, é luando e basta, beleza sem igual. Meiguice crioula, crioula meiguice, é só rosa e basta,
nasci pra lhe amar. Convivi bonito com minha esquisitice. É só rosa e basta. Fogueira doce,
você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Pedro vai sobre a linha do trem, deixa para trás a cidadezinha, as sinhais e tudo mais. Parece que foi ontem que disse adeus. É certo que aqueles sonhos não eram seus. E lá está doce paisagem a se afastar, enquanto Pedro vai caçando bichos em nuvens. Cidadezinha, ai, sinhais e tudo mais. Parece que foi ontem que disse adeus. É certo que aqueles sonhos não eram seus. E lá está a doce paisagem a se afastar, enquanto Pedro vai caçando bichos em manhinha. Prudência na capital, pede a santinha que acode a quem crê. Todo trabalho é cura de tanto mal, e Deus ajuda quem faz da labuta o querer. Disse manhinha prudência na capital, pede a santinha que acode a quem crê. Todo trabalho é cura de tanto mal, e Deus ajuda quem faz da labuta o querer. E agora já faz um ano e Pedro aprende a não esquecer. E tudo que a vida prometeu ainda caminha a prometer. Mas ele sabe que a vida é pouca, mas ele sabe que a sede é tanta. O sonho não se adianta e o tempo insiste em correr. Enquanto Pedro vai, ele vai, Pedro vai. Enquanto Pedro vai, disse manhinha prudência na capital, pede a santinha que acode a quem crê. Todo trabalho é cura de tanto mal, Deus ajuda quem faz da labuta o querer. Disse manhinha prudência na capital, pede a santinha que acode a quem crê. Todo trabalho é cura de tanto mal, e Deus ajuda quem faz da labuta o querer.
Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco, os Sons do Brasil 319. Vocês acabaram de ouvir Pedro Vai com Manu Santos. Manu, Pedro Vai, mais uma do CD do Magno Melo.
É meu xodó. Pedro Vai é uma história de um rapaz que resolve desbravar o mundo. abandona, entre aspas, a família para conhecer o que está lá fora, né? Aquele famoso, não sou mais aquele peixe de aquário. Tem um oceano ali me esperando, né? Eu quero ver o mundo lá fora. E a mãe ali rezando por ele, clamando por ele, olha, por favor, tenha cuidado para onde você vai, cuide onde você vai. E a mãe sempre ali pedindo por ele, né? E ele, tudo bem, mas eu vou. E eu vejo muito esse Pedro, eu me vejo às vezes em algumas situações, e vejo também a música, a nossa música brasileira, a música independente também, tentando desbravar algumas barreiras, né? Hoje ela já conseguiu, entre aspas, né? Às vezes ainda dá uma rateada, mas tem conseguido desbravar com mais facilidade, devido à internet também, a facilidade que a gente tem hoje, que a internet para uns virou inimiga, né? E para outros, ela virou super amiga, colega, parceira. Uhul! Um máximo que você é. Quem sabe utilizar essa ferramenta, ela virou um sucesso, né? Pra quem não sabe, virou a super inimiga dos artistas. Serginho, olha, eu vou te falar que quando eu lancei o Nossa Alegria, né? Antes da gente começar essa entrevista, nós estávamos conversando que você adquiriu o Nossa Alegria através da internet. Eu não sei se você lembra da campanha que eu cheguei a fazer. Eu estava tentando, batalhando aí pelo Conexão Vivo. E eu fiz uma campanha, assim, a gente movimentou a galera da internet, nós conseguimos gratuitamente mesmo mais de 2.800 assinaturas no meu e-mail normal, comum. Eu consegui, através dessas pessoas, vencer para participar do Conexão Vivo lá em BH. Então fui à Praça do Papa, apresentei o show Nossa Alegria, fiz esse lançamento na Praça do Papa, aproveitei, eu fiz um show na UFMG, que é o conservatório de música que tem lá. E assim, eu fui participando de outras coisas lá em BH. Foi muito legal, foi muito bacana. Mas assim, você tem que saber utilizar essa ferramenta, né? E quando eu comecei a deixar ela pra lá um pouco, eu fui perdendo um pouquinho da manha. Aí eu fui virando o quê? Um robô. Travado. Eu tô tentando voltar de novo, mas tá difícil. Porque agora mudou, né? Mudou. Aí você tem que saber...
Hoje, principalmente com essa coisa dos algoritmos aí, se você não souber mexer os pezinhos de uma forma correta, a coisa é bem complicada.
Olha, na época, eu lembro que nós vendemos o Nossa Alegria, foram 20 CDs pra Suécia. Pra mim foi muita coisa. 20 CDs pra Suécia, pra quem eu não conhecia, pra mim foi muita coisa. Falei, por que que tá indo pra Suécia, meu Deus? Eu agradeci, né? Mas achei super... Teve uma vez que um indiano me ligou, e eu não sei falar inglês, gente. Você quer falar comigo em espanhol, vamos conversar em espanhol. E em inglês eu sou uma... nada, zero, à esquerda. E ele resolveu falar, hi, eu, hi. Até então tava mandando um hi legal. E aí ele começou a me elogiar e eu entendo o que a pessoa tá falando. Eu só não consigo conversar com a pessoa. E ele querendo comprar o disco, eu falei... Aí eu mandei um é pra ele. Falei, do you speak Spanish? Aí ele, no. Falei, putz. Falei, então é isso aí, desculpa aí, obrigada. Eu, thanks. Olha, foi horrível.
Putz, ele what?
Não, ele riu, ele entendeu que eu não, né? Eu falei, olha, I don't speak English very well, era só que eu lembrava, né? Aí eu mandei um but I understand you, ou seja, fica quieta, Emanuele. Mas assim, ele entendeu que eu não tava entendendo patavina, quer dizer, eu entendia, porém não sabia falar, mas ele finalizou o que ele queria dizer, né? Eu agradeci muito, thank. Mas depois ele mandou um e-mail, né, porque eu pedi pra ele mandar um e-mail pra mim, pelo menos foi só o que eu consegui falar pra ele, né, que eu ia mandar pra ele os CDs, mas olha, eu vou te falar, que vexame. Mas foi um sucesso, na época foi um sucesso.
E, Manu, duas coisinhas que eu queria ver contigo rapidamente para a gente complementar o papo é o seguinte. Primeiro, o projeto que está meio que rolando atualmente aí, ou pelo menos é o mais recente, que é o Deu Vontade. Eu achei super interessante isso e a forma como foi concebida, assim, é bacana. Dá aquela passadinha rápida pra gente no Deu Vontade.
Tudo começou, eu e o Tuca Alves, meu produtor musical, nós estávamos cantando vários tipos de músicas e uma das músicas que nós cantamos foi Canto das Três Raças e Digitimia. E essas duas músicas que eu acabei não contando pra você, nós chegamos a gravar no estúdio. E o Canto das Três Raças, eu sempre escutei com um samba. Ninguém novo na voz eternizada pela Clara Nunes, que é maravilhosa. Porém, como eu sempre escutei ela em samba, naquela agitação aqui em cima, eu senti a falta daquilo que eu falei pra vocês lá no início. O que ela quer dizer? Ela tem uma mensagem pra passar. E de ritmia também, porque ela é sensual. O canto das três raças, ele não é sensual, mas ele tem uma mensagem bem forte pra passar. E aí foi o que a gente fez, né? Eu fui pra um estúdio com o Tuca e a gente começou a tocá-la de uma forma interpretativa e ficou linda, 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 linda. A gente conseguiu passar o recado, eu acho, mas deu super certo. E foi assim, nós fomos cantando músicas aleatórias, Caminhos do Coração, do Gonzaguinha, eu batendo no pé. Eu lembro que eu falei assim, Tuca, vamos tocar hoje, Fica Mal com Deus, adoro Geraldo Vandré. E a gente tocou Geraldo Vandré e foi fazendo isso. Quando chegou no final, nós tínhamos 17 músicas. Eu falei, Tuca, eu acho que dá pra fazer um show, hein? Um duo aqui, hein? Legal a beça. Ele, tá, mas qual vai ser o nome do show? Eu falei, não sei. E aí, a gente vendo o figurino, antes de saber o nome do show, que até então era só Manu Santos e Tuca Alves. Conversando com a Laís Sapucaí, ela perguntou, mas como é que surgiu isso? Como é que vocês começaram a fazer esse som? Como é que começou a rolar isso? Aí, a gente contou a história pra ela de como foi, né? E aí, falou assim, não, porque aí foi dando vontade de tocar música tal, deu vontade de tocar música tal, deu vontade de tocar lá. Então, deu vontade. O nome do show é Deu Vontade de Tocar a Música. Aí, deu vontade. Aí, ficou Deu Vontade. E... foi, deu vontade mesmo. Então, assim, era tudo que somava, tudo que agregava, tudo que a gente queria passar, a gente tava tocando. E até hoje a gente faz show. Eu já falei com ele, ó, que a gente tem que fazer uma live do Duo. Deu Vontade, tem que rolar.
Tá certo. E live que você já, em off aqui, falou pra gente que não rolou muito, né? Rolou acho que uma live durante todo esse período.
Só uma só.
Tá aí um bom motivo pra rolar umas lives aí, olha aí.
Tem que rolar urgente.
Manu, vamos fazer o seguinte, eu já dei meu pitaco, Gustavo já deu o pitaco dele, tá faltando você pitaquear no Sons do Brasil.
Não, o meu pitaco é especial, é um grandíssimo amigo meu, mas antes de tudo ele não é somente humorista, como todo mundo fala, ele é cantor, ele é pintor, ele é escritor, ele é André Gabé. E a música dele que eu tenho pra oferecer para todos se chama Pena.
Linda, 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 linda essa música. Ouçam aí o pitaco da Manu Santos, Pena, com André Gabé. E a gente volta pra gente poder passar a régua no nosso papo hoje, que foi muito bacana.
Pena que você não me chegou na hora certa. Pena que você não disse que era eu o seu amor. Pena que você não enxergou a porta aberta, que era praia deserta, alguém já habitou. Pena que você mudou seus planos, cometeu vários enganos, não deu passos mais ousados. Pena eu não ter tido paciência com a sua displicência e passei a olhar pros lados. Pena que você deu muita volta pra chegar à minha porta, que era do lado da sua. Pena você ter se atrasado, eu encontrar tudo trancado, teve que mudar de rua. Pena, mas não me olhe atravessado, eu não fiz nada de errado, só sorri pro meu destino. Sorte o destino sorri de volta e com essa alegria torta todo mundo está sorrindo. Se o tempo me ajudou, vai te ajudar também. Só quando tudo estiver bem é que acabou. Que você saiba ser feliz com o que tem, que alguém te dê paz e calor. O tempo me ajudou, vai te ajudar também. Só quando tudo estiver bem é que acabou. Que você saiba ser feliz com o que tem e que receba em dobro o que me desejou. De errado, só sorri pro meu destino. Sorte o destino sorrir de volta e com essa alegria torta todo mundo está sorrindo. Se o tempo me ajudou, vai te ajudar também. Só quando tudo estiver bem é que acabou. Que você saiba ser feliz com o que tem, que alguém te dê paz e calor. Se o tempo me ajudou, vai te ajudar também. Só quando tudo estiver bem é que acabou. Que Que você saiba ser feliz com o que tem e que receba em dobro o que me desejou.
Voltamos depois do pitaco da Manu Santos aqui, André Gabé e a música Pena, e é uma pena que estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 319. O tempo é o nosso grande inimigo aqui, mas acredito que a gente conseguiu dentro dele aqui passar uma ideia do trabalho e de como os nossos convidados de hoje entraram para esse meio e estão caminhando dentro do trabalho atualmente. Gustavo, muita gente acaba até me perguntando mesmo, como é que faz para mandar a música para a Rádio USP? Eu mando para você, você põe lá. Cara, eu sou simplesmente um produtor independente dos Sons do Brasil dentro da USP, mas o Gustavo é um cara que atua dentro desse grupo, como ele falou, que define a programação, que recebe esse material. Gustavo, quero te agradecer muito mesmo de você ter aceitado esse convite, vir aqui com a gente, trazer um pouco desse trabalho que você desenvolve, essa forma sua de como é que você pensa a respeito de tudo isso, e eu só tenho a agradecer mesmo você estar junto com a gente hoje aqui.
Eu que agradeço muito por estar aqui no programa e poder contar um pouco também do trabalho, né, que é feito lá na Rádio USP. E no caso de envio de material, de trabalho, de produções, é um lugar só que a gente recebe tudo, a gente recebe todas as manifestações dos ouvintes e o material musical, que é no ouvinte@usp.br. ouvinte@usp.br. A equipe que recebe lá, eles encaminham então para cada setor, e aí no caso dos trabalhos musicais, eles encaminham então para a equipe de programação musical. Eu sou um dos integrantes, né? Tudo lá tem essa vantagem, a gente faz tudo de forma mais colegiada, como coletivo, né? Até por isso, para que não fique restrito, como eu disse, a cabeça, ao gosto, né, a determinadas tendências, né, pessoais. E eu queria também convidar o ouvinte, a ouvinte, para entrar no site também, no jornal.usp.br. Lá a gente tem os programas, podcasts, uma parte significativa do material que a gente tem na rádio, a gente tem lá, dá para ouvir também a rádio no streaming, que tem justamente no site, no jornal.usp.br. Agradeço demais estar aqui, assim, foi uma delícia estar com a Manu Santos, estar com você, Serginho, foi assim muito bom.
Eu é que tenho a honra mesmo de estar te recebendo aqui, só tenho a agradecer o suporte que você dá pra gente lá, tudo que a gente precisa, prontamente vocês nos dão esse direcionamento de como fazer, como agir, e isso é muito importante, muito interessante pra nós. Só uma coisa, Gustavo, pro pessoal, se tiver alguma música, mandar pra vocês ouvirem, é num formato MP3 de alta qualidade mesmo, ou tem alguma coisa mais específica pra mandar?
Preferencialmente, se a gente for aproveitar na programação, a gente precisa do áudio em MP3. Sim, qualidade máxima, de preferência, compressão de 320 para a gente é suficiente. É a melhor maneira da gente receber.
Muito obrigado, Gustavo Xavier, hoje nosso convidado dentro dos Sons do Brasil. E quero agradecer muito também Manu Santos, que eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente num evento no Centro Cultural Carioca, se não me engano, na Praça Tiradentes. Vários talentos, Zezé Mota, Marcos Lima, não vou lembrar de todo mundo.
André
Gabé. Um monte de gente lá. Foi quando eu conheci a Manu, a gente já conhecia o trabalho, mas foi onde a conheci pessoalmente. Manu, obrigado por você estar com a gente aqui. E eu queria que você também mandasse pra gente o seguinte, tem trabalho novo que tá sendo preparado aí, né? Então já manda pra gente isso daí, o que que pode rolar, que o pessoal pode esperar, e agradecendo mesmo você estar com a gente aqui.
Eu entrei em estúdio no ano passado, né? Mas desde a pandemia eu tive que dar uma parada. Mas assim que baixar um pouquinho, assentar um pouquinho essa poeira, a gente retoma com as gravações. Tem músicas inéditas minhas e algumas músicas de alguns compositores amigos meus, como Elisa Fernandes. Ela tem uma canção que ela gravou recentemente com o Casuarina, que eu falei, olha, essa música era minha, tá? Que é Não Me Quer, Saravá, Paz e Bem. Mas, enfim, eu vou gravar essa música, já tô aqui, já caguetando, mas é uma das músicas que eu vou gravar. E É Preciso Perder Pra Ganhar, que é uma canção minha e do compositor Fabrício Matias. Também fará parte desse disco, que é um disco de MPB com um pouquinho de raiz de samba ali, sempre presente, né? Mas olha, pra mim foi uma grande honra. Muito obrigada, gratidão pelo convite, Serginho. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada, Rádio USP. Muito obrigada a todos os ouvintes. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Uma honra, tá?
Legal, Manu. E faz o seguinte, manda pro pessoal as redes sociais aí como é que eles fazem pra te acompanhar os seus trabalhos e o que vem de novo aí.
É só seguir arroba Manu Santos Cantora Instagram e procurar lá também no Facebook Manu Santos Cantora.
Muito bom. Sons do Brasil, que é um programa transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, além da Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, no Paraná, pela Rádio Baruc FM em São Paulo, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro e pela Bossa Nova Peru Rádio lá em Lima, no Peru. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, anota as redes aí, Instagram @sons.do.brasil, Facebook @projetosonsdobrasil e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição lá no mixcloud.com/sonsdobrasil. E eu queria pedir para você o seguinte, Manu, para a gente cumprir a nossa tradição, sempre encerramos o programa com uma música da artista convidada e hoje você está ocupando essa cadeira. Vou pedir para você indicar então uma música para a gente encerrar o programa de hoje.
E o que for já é, Magno Melo.
Vamos nessa, agradecendo a você que nos acompanhou durante toda essa hora aí, nesse bate-papo gostoso, e também esperando contar com você na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, poesia, música, som, gente interessante, informação, bom humor, diversidade e tudo o que os Sons do Brasil têm para oferecer para vocês. Encerrando o programa hoje, então, e o que foi já é, com Manu Santos. Um abraço, Manu, muito obrigado. Um abraço, Gustavo Xavier, muito obrigado. Até a próxima semana.
Basta você querer que eu sou o que você quiser, mas só se você me der amor, e o que for já é. Basta saber que o meu andor é teu calor em mim, mas só de você me dá, mulher, sou teu até o fim. Aconteça o que acontecer, tudo é o que parece ser. Nada ficará de nossa paisagem. Marte nos fará seguir, Vênus sempre há de existir. Onde tudo começou, me ame até cair, correr, se machucar, rolar pelo chão. Te amo até me embriagar, me sufocar, descer da razão. Faça-me o teu barato, teu brinquedo, teu animal. Rasgo o teu vestido, juro em teu ouvido ser teu perdão. Basta você querer que eu sou o que você quiser, mas só se você me der amor, e o que for já é. Aconteça o que acontecer, tudo é o que parece ser. Nada ficará de nossa paisagem. Marte nos fará seguir, Vênus sempre há de existir. Onde tudo começou, me ame até cair, correr, se machucar, rolar pelo chão. Te amo até me embriagar, me sufocar, descer da razão. Faça-me o teu barato, teu brinquedo, teu animal. Rasgo o teu vestido, juro em teu ouvido ser teu perdão. Basta você querer que eu sou o que você quiser, mas só se você me der amor, e o que for já é.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.